nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa Nas Ondas da Politécnica. É o último programa, me cobraram, né? Essa ondinha no começo e eu vou tentar fazer no final a ondinha aí. O nosso programa é feito para vocês, né? Ele não é feito por nós, ele é feito por todos nós. Eu quero agradecer já na abertura do programa, né? Eu quero agradecer ao Everton que está aqui, que é o nosso intérprete de Libras, é ele que vai nos guiar, né? Nesta linguagem maravilhosa. Quero agradecer a presença do professor Nelson, que está aqui. Quero agradecer ao Wallison. É o Wallison, Wallison, como é que eu falo, Wallison?
O Alisson é isso mesmo.
É isso aí. Já sacaram esse sotaque delicioso do Alisson, né? O Alisson está no Maranhão. Só para vocês entenderem, eu estou em Curitiba, o professor Nelson também está em Curitiba, né, professor Nelson?
Sim, Curitiba.
Isso. E o Alisson está no Maranhão, né, o Alisson? Em que cidade?
Imperatriz Maranhão.
Imperatriz. E o Everton, creio eu, que está em Curitiba, né? Faz um ok, Everton. Está em Curitiba? Tá em Curitiba também. Então, nós estamos num link praticamente do outro lado do país, né? Não, praticamente não, do outro lado, né? Com certeza, na outra ponta. Então, gente, o tema de hoje, nós vamos discutir, né? Vamos conversar, aquela conversa gostosa sobre oportunidades, sobre. Acima de tudo, né, a oportunidade, o empreendedorismo, que é uma coisa que nós, né, temos que ter em mente. E daí eu já trago uma frase, né, que muitos atribuem a um provérbio chinês, provérbio tibetano, provérbio marciano. Na verdade, ninguém sabe quem é o dono disso, né? Mas é um pensamento que diz assim: há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Particularmente, esta última eu não acredito muito, porque eu acho que oportunidades vêm e vão, algumas boas, outras melhores, outras não tão boas, mas elas vêm e vão. Para nos ajudar, né, nesse caminho desta fala, dessa conversa, nós vamos começar hoje com o professor Nelson. O professor Nelson, só para vocês saberem, né, é uma pessoa extraordinária. Ele tem essa cara de bravo, mas ele não é. Não, tô brincando. Nem cara de bravo o Nelson tem. Ele é uma pessoa extraordinária, assim, já na sua estampa. E o professor Nelson, né, ele trabalha lá na UP, na EPU, né, Escola Politécnica Uninter, como coordenador, né, professor Nelson? E eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco agora do professor Nelson, né, da coordenação e das suas expectativas.
Sim. Sim, eu sou coordenador do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, um dos primeiros cursos, né, que foi desenvolvido pela Uninter em Educação à Distância, 2005, para se ter uma ideia de quanto tempo já faz isso, né? 2005 foi quando iniciou esse curso. E mais recentemente nós lançamos um curso novo de mecatrônica automotiva, aliás, o primeiro curso a nível superior para a formação do mecânico e o eletroeletrônico automotivo no Brasil. E eu, por uma circunstância, acabei também vindo a coordenar esses cursos na Uninter. Estou na Uninter desde 2014, 17 anos. 14, 7 anos, né? Fazendo 7 anos já de Uninter. Aliás, agora esse mês faço completo em 7 anos de Uninter.
Puxa
Muito
vida, que legal.
satisfeito, muito satisfeito com a atividade. Aliás, é uma atividade que eu vivi quase a vida inteira, né? Eu como engenheiro químico, iniciei em 1980 no SENAI, Sistema S, formação profissional, cursos técnicos de segundo grau. Trabalhei lá por 23 anos, saí, fiquei um ano fora da universidade. Nesse tempo, paralelamente ao SENAI, também trabalhei como professor em cursinho pré-universitário, cursinho pré-universitário. Fiquei um ano fora e em seguida um amigo aqui em Curitiba, amigo inimigo, não sei, né? Me deu volta da aula. E aí, em 2005, já retornei novamente a dar aulas numa faculdade em Curitiba, na qual permaneci também até 2 anos atrás, aliás, na qual eu estou até hoje registrado, porque o pessoal não quer baixar meu registro. Não, na hora você sai da Unitra e volta aqui conosco.
Coitados, que esperança.
E 2014 ingressei na Unitra, também por uma oportunidade, né? Por aquela oportunidade de ter trabalhado num projeto junto com uma pessoa que é uma ex-funcionária da Unitra, trabalhando na reitoria da Unitra, e ela sempre falava: pô, você tem que dar aula de produção lá na Unitra para gente, tem que dar aula de produção. Aí um dia ela falou: tá com uma vaga, vai lá fazer o teste. Aí eu vim fazer o teste sem muita convicção ainda de sair da outra e vim para a Unitra. E acabei fazendo o teste, foi aprovado, deu certo. Comecei aí com 8 horas na Unitra e continuava com as 40 horas da outra faculdade. Só que isso se inverteu em 6 meses. Passou 40 aqui e 8 lá.
Maravilha. E o Alisson, nos conte, quem é o Alisson? Nos apresente.
Pessoalmente, eu, na verdade, casado, né? Ainda não tenho filhos, eu moro aqui em Imperatriz e já trabalhei, né, na área industrial, aí, na parte elétrica como técnico, né? E hoje estou numa empresa que é terceirizada da Latam, né, aqui em Imperatriz, na manutenção predial, né? Aí eu já atuo como técnico aí já tem um bom tempo e agora cursando engenharia elétrica na Uninter, né?
Puxa vida, que legal, hein? Imperatriz no Maranhão. Gente, vamos começar o nosso assunto? Então tá, quero entrar já direto, vou mergulhar de cabeça, né? E vou fazer assim. A professora Deise, né? Só lembrando a todos que a professora Deise, a professora Jéssica, a professora Maria José, a professora Mazé, né, que a gente conhece, e o professor Osmar, que são as pessoas que fazem todo esse programa, junto com a Bárbara, né, que é a nossa pessoa responsável pela transmissão. A gente sempre faz reuniões, a gente sempre faz um roteiro, né? A professora Deise se esforça muito. Deise, agradeço de coração o roteiro que você manda, o qual eu nunca sigo, né? Eu sei, eu sou culpado disso, eu não consigo. É mais forte do que eu. Então, eu vou fugir do roteiro. Eu vou perguntar para vocês assim direto, né? O que é uma oportunidade? O que que é essa questão assim, né? Oportunidade. Como é assim, eu não gosto muito de dizer assim, como reconhecê-la, mas como fazê-la, né? O que é uma oportunidade? Nos ajudem nisso, vamos lá.
Conceitual oportunidade é fácil, Guilherme. Difícil realmente é aquilo que você falou, é você identificar, às vezes, aquilo que é uma oportunidade na tua vida. Às vezes ela passa por você e você não consegue perceber que ela é uma oportunidade, né? Se você for conceituar para mim oportunidade, é você fazer a coisa correta, né? A coisa certa no momento certo, no momento oportuno. Isso é uma oportunidade. Você fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento que precisa ser feito. E é a oportunidade. Agora, você identificar que aquilo vem a ser uma oportunidade para te favorecer na tua vida, no teu futuro, isso é um pouco mais difícil. Não sei o que o Alisson pensa disso.
Vai lá, Alisson.
Não,
Agora,
tá. Eu
olha aí, o professor
concordo.
Nelson passando a bola pro Alisson. Ó. Sabe como é que é o nome disso, Alisson? Sabe, eu sei, já acontece isso aqui nesse programa. Já aconteceu várias vezes, e eu sempre falo isso: que quando um professor passa a bola direto, assim ó, direto, isso daí significa uma coisa: confiança.
Muito bom.
Né? Então vamos lá, Alisson. Tá com você a bola.
Agora tá comigo, hein?
É isso aí.
Então, na verdade, eu concordo com o professor Nelson, e só complementando, a gente costuma ver muita oportunidade quando está no momento bom, né? Agora, em momentos difíceis, muitas pessoas veem as oportunidades, mas muitas também não veem, né? Quando você está passando por um momento difícil, geralmente, momentos difíceis surgem muitas oportunidades, mas a gente fecha os olhos só para a dificuldade e esquece de ver que além daquela dificuldade existem cinco novas oportunidades que você pode aproveitar, né? E passar por cima de até mesmo por causa do momento que vivemos, né, que é da pandemia. É, existem oportunidades diretas aparecendo, mas muitas pessoas também não sabem enxergar e identificar, né, como oportunidades.
E me diz agora o seguinte, professor Nelson,
Sim.
essa questão oportunidade, né, ela está diretamente ligada à questão do empreendedorismo, né, do ser empreendedor, né? Quando eu falo o ser empreendedor, eu gosto muito de brincar com a língua, né? O ser empreendedor pode ser o tempo verbal, né? O ser, né? Assim como o ser como indivíduo, né? Então, eu gostaria dessa análise assim dos dois agora, né? Tendo a sua visão profissional, o Alisson que está agora técnico e logo engenheiro, né? O Alisson, tudo assim encaminhando aí e assim é ver isso, né? O que é ser, o que é o ser e o que é ser empreendedor.
O ser empreendedor é você ter aquela vocação, né? Para o empreendedorismo. Tem gente que acha oportunidade em qualquer situação e transforma essa oportunidade em empreendedorismo, em negócio, né? Faz da oportunidade de negócio. Outro já tem uma dificuldade um pouquinho maior de perceber isso, né? Já tem um pouco mais de dificuldade, né? Tanto que você tem aquelas pessoas que nasceram para serem empreendedores, qualquer coisa eles desenvolve a atividade e outros que preferem trabalhar num outro no empreendimento de outro, né? Agora, uma coisa interessante, Guilherme, não adianta você ser empreendedor, você estar no lugar certo, onde a oportunidade aparece, estar lá na hora certa, onde a oportunidade aparece, se você não estiver preparado para aquela oportunidade. É o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Muita gente sai do trabalho, perde o emprego e vai se tornar empreendedor, mas não está preparado para ser empreendedor, né? E aí vem aquelas estatísticas que a gente vê e recebe sempre do Sebrae, das entidades, né? Que trabalham com empreendedorismo. De cada 100 negócios, 14 ou 15 somente prosperam a partir do primeiro ano. Por quê? Porque você pode ter até a capacidade, você pode identificar a oportunidade, está lá na hora certa, está lá no momento oportuno, mas você não está preparado para aquilo, né? Então, tem que se preparar para ser empreendedor também. Não adianta só você ter a capacidade, ter a condição de querer empreender sem estar preparado para isso. Então, eu sempre digo, né? Aproveite a oportunidade, esteja no lugar certo, esteja na hora certa, né? Aproveite a oportunidade, mas esteja preparado. Se você não estiver preparado, não vai adiantar nada e você não vai aproveitar aquela oportunidade de empreender nada, porque você vai levar o teu empreendimento provavelmente para uma condição bastante ruim para frente.
Que legal. Sabe que eu tive uma diretora, né? Eu trabalhei com uma pessoa sensacional, uma diretora. E eu era professor na instituição e fui promovido a coordenador, né? Me chamaram para coordenação. E pior, né? Que era uma coordenação já com pé financeiro, né? E daí até perguntei para ela, falei assim, mas ela também era professora, né? Diretora e professora. Daí eu peguei e olhei e falei assim, mas professora, eu não me sinto preparado para isso, né? Aí ela pegou assim, eu me lembro até hoje, ela levantou assim, ela olhou bem sério, ela levantou assim, se debruçou na mesa, olhou sério para mim e falou assim: a gente nunca vai saber se a gente está preparado para alguma coisa. As pessoas que estão ao nosso redor é que sabem que a gente está preparado para aquilo. E eu te digo que eu daqui estou vendo que você está preparado. E pegando esse gancho com o senhor Nelson falando que você tem que estar preparado, e com isso, assim, que eu acabei de falar, que as pessoas enxergam que você está preparado. Wallison, diz para nós aí, sua experiência profissional, como é que está essa preparação toda aí no curso? Como é que está servindo tudo isso para você nessa questão de oportunidade?
O curso em si, ele é uma grande oportunidade para mim, né? Porque ainda mais aqui na região, né, nordestina, né, na verdade, onde temos predominância aí do sol e o que está mais em alta que energia solar, a oportunidade de empreender, por exemplo, nessa área de energia solar, ainda mais sendo um engenheiro eletricista, ela é muito ampla, né? Tivemos aí, por exemplo, aquele caso que aconteceu, não sei se foi na Amapá, que teve apagão, aqueles dias todos, né?
Uhum.
Se você tivesse várias e várias casas já, né, com energia solar, não, talvez não teria passado tudo aquilo daquela forma, daquele jeito, né? Então, assim, no Nordeste aqui, como temos predominância de calor, essa é uma das maiores oportunidades que tem surgido, né? E aí o engenheiro eletricista vai lá, faz o projeto, né? E aí vai empreendendo com isso, né?
Eu vou fazer uma pergunta para os dois, é uma provocação. Porque eu faço essa provocação para os meus alunos também, né? Eu como eu pego os alunos de série inicial, né? Eu pego normalmente o calouro, né? O sujeito que entra, né? Ele já dá de cara comigo, né? Às vezes eu fico pensando, coitado dessas pessoas, né? Mas eu sempre faço essa provocação para eles. Lá vai. Não existe mais emprego de engenheiro, mas existe trabalho de engenheiro. A provocação é essa. O que vocês me dizem disso, hein? Vamos começar com o professor Nelson, dar um tempo para o Alisson pensar agora.
A minha visão, acho que faz muito tempo que você não tem mais emprego, não só de engenheiro, de outras tantas profissões. Porque emprego era aquela que você entrava de alguma maneira e você não precisava mais mostrar-se competente para você se manter nele, né? E o trabalho é diferente, o trabalho é onde você entra e no dia a dia você tem que mostrar que você tem a condição de se manter nele. Você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai sendo criativo, vai sendo inovador, porque você é exigido com essas qualidades, né, para que você possa se manter nele. Então, trabalho hoje é exigido em qualquer lugar, seja você empreendedor, porque o trabalho é para você mesmo, mas você tem que dar o resultado para você não fechar teu empreendimento, ou seja você empregado. Você tem que ter e mostrar resultado para você se manter naquele emprego, naquele trabalho. O emprego, normalmente, é algo que você entra muitas vezes, pelo menos a percepção que eu tenho, assim, é aquilo que você entra meio, às vezes, apadrinhado por alguém, vai se mantendo lá, né? E você não precisa ter necessariamente ou demonstrar uma competência. A minha visão, eu enxergo, pelo menos a minha percepção é muito assim, eu diferencio muito o emprego do trabalho, né? Eu sempre procuro trabalho, não procuro emprego. Se não tiver trabalho, atividade, desafio, não tenho também muito interesse em permanecer na organização quando isso não acontece, né? Por que que a gente está aí já há alguns anos na Uninter? Porque a Uninter tem dado esses desafios para a gente, né? Coordenar um curso de mecatrônica. Eu não sou mecânico de automóvel, mas a gente está lá coordenando. Já estou até trocando pastilha de freio, né? E você vai aprendendo a fazer aquilo que você não sabe, né? Porque são colocados para você.
Que legal. E aí, Alisson, o que você tem para nos dizer disso?
Não, na verdade, completando um pouco também, em relação muitos engenheiros, né, quando já se formam também, eles já pegam, abrem ali aquele MEI, né, o microempreendedor individual, para ficar prestando serviços para várias empresas, né, e aí, ali em relação a projetos, outras atividades ali dentro da empresa. Tem a questão dos contratos fechados, né? Que você já fecha o contrato ali, por exemplo, com a quantidade de técnicos, a quantidade de engenheiros, tudo certinho ali, que é o emprego, né? Aquele engenheiro vai estar ali ou coordenando, ou supervisionando, né? Ou alguma coisa do tipo, ou sendo gerente daquele contrato. E tem também aquele engenheiro que trabalha meio que freelancer para várias empresas, né? E ele não tem emprego fixo, né? Na verdade, ele fica ali, né? Em todos os cantos, né?
Legal. Então, gente, o que eu vejo assim, né? Eu trabalho já, eu estou nessa vida de professora há 26 anos, e já são o quê? Deixa eu fazer umas contas rápidas aqui, né? Uns 8 anos, quase 9, já trabalhando diretamente com a educação de engenheiros, né? E eu percebo muito, né, que o perfil do curso, ele sofreu uma enorme mudança nessa última década. Eu, quando fiz o meu curso de engenharia, né, eu frequentei a academia da engenharia dentro da Universidade Federal do Paraná, com engenharia civil, lá em 96, né, Jurássicos 1996, né, eu acho que o Alisson não tinha nem nascido nessa época, o Alisson. Né? E eu me lembro assim, não responda, Wallison, por favor. eu me lembro que mudou muito o perfil daquela época para agora. Nós estamos dando aula realmente mais visando essa autonomia, né? Forçando o aluno a ser mais autônomo, a procurar, a pesquisar, a se virar sozinho, porque é isso que o mercado de trabalho vai cobrar dele. Né? E aí eu lanço para vocês uma pergunta, né? O que é mais importante hoje, ou se não é mais importante, ainda está equilibrado, né? Currículo ou portfólio? Vou explicar. Currículo, né, se entende aquilo que você cursou, aquilo que você fez, curso, diploma, certificados. E portfólio, vamos entender como aquilo que você produziu, como aquilo que você fez, com aquilo que você faz. Aquilo que tem as suas competências e habilidades na prática. O currículo é aquilo que tem as suas competências e habilidades na teoria. E aí, o que, que vocês me falam? É mais importante hoje ou os dois estão com o mesmo peso?
Eu vou começar te respondendo, Guilherme. Provavelmente, quando eu terminei engenharia, você também não tinha nascido. Eu terminei em 79, iniciei em 74, terminei em 79. Ao longo dessas décadas, a formação da engenharia mudou significativamente, né? 79 era aquele tempo que você dava um monte de conteúdo, era extremamente mais difícil, imagino, do que hoje, mas, em compensação, eram conteúdos que não tinham tanta aplicabilidade. Hoje, você seleciona muito mais, né? Você começa a fazer uma análise daquilo que você vai trabalhar num curso de engenharia em relação à aplicabilidade prática que o aluno precisa realmente saber. Então, deixou-se de ministrar uma série de conteúdos que não tinha aplicabilidade prática. Essa é a visão que eu tenho de quando eu fiz engenharia para hoje, quando a gente ministra aula e forma engenheiros. Alguns anos atrás, quando eu me formei, é muito comum a empresa fazer uma análise de currículo ou de universidade da qual você saía para poder dar as oportunidades de trabalho. É, então, era aluno da federal, é aluno de não sei aonde, né? E isso tinha muita importância, tanto que eu fiz federal, eu tive até uma certa dificuldade no início, porque o Brasil vivia a crise, mas alguns meses depois tive até algumas facilidades de obter colocação por ser egresso de uma Universidade Federal do Paraná, que tinha um conceito bastante amplo na frente. Naquele tempo, era muito comum também as pessoas trabalharem uma vida inteira numa empresa, uma empresa única. Então, eles não adquiriam praticamente um portfólio de passar por muitas empresas e muitas experiências diversificadas. Experiências aconteciam até uma certa diversificação, mas dentro de uma mesma empresa. Hoje não, hoje o jovem se forma, né, num currículo bastante direcionado para a vida profissional dele, muito mais prático do que foi no passado, e ele tem, ele escolhe muito as atividades, coisa que a gente não fazia tanto na minha época de formando. Hoje ele escolhe oportunidades, eu vou fazer um planejamento da minha carreira, eu vou trabalhar 2 anos nessa empresa porque eu quero aprender isso, eu vou sair daí, vou para outra porque na outra eu quero aprender aquilo. E eles têm a coragem, o jovem hoje tem a coragem de fazer isso. Na minha época não se tinha muito, você entrava numa empresa e você tinha, parece que era... O bom era você fidelizar a empresa, fidelizar com você e você com a empresa, né? Permanecer anos e anos trabalhando na mesma empresa. Tanto que A Uninter, na minha vida profissional, é a terceira empresa praticamente que eu trabalho, embora eu tenha duas empresas constituídas e trabalhei já por fora dos meus trabalhos normais em diversas outras empresas, em consultoria, implantações, etc. Né? Mas hoje o jovem tem essa capacidade. Então, hoje, para mim, o portfólio é muito mais importante do que o conteúdo, porque o portfólio é onde ele vai trazer a bagagem, a experiência e a diversidade de conhecimento que ele vai adquirir na vida profissional ao longo de muitas empresas. Não estou com isso dizendo que o currículo não tem importância, não. Só estou dando mais importância ao portfólio.
E nesse sentido, eu acho bem bacana essas atividades que a gente tem, né? De grupo de pesquisa, tudo isso. Sim. Faz parte, né, professor? Faz parte de entrar e participar disso, né? E aí, Wallace?
Monitoria, tudo isso. Sim. É importante, a participação, tudo isso traz experiência e conhecimento.
E aí, Wallace? Nos diz aí, para você, na tua visão, já que já é um técnico, já é um caminho muito andado já, né? E agora, engenheiro, né? É um novo, eu diria assim, não é nem tanto um degrau, mas é apenas um, né? Daquela levantada, né? E me diz aí, o que você acha? Currículo, portfólio, traz para nós tua experiência.
Assim, em relação a quem está, por exemplo, finalizando, né? Aí a faculdade, está saindo da faculdade para ir para o mercado de trabalho, vai ter praticamente só o currículo, né? Mas o que vai mandar é a competência, né? Assim que ele receber a oportunidade, ele vai demonstrar a competência e dali ele vai começar a fazer o portfólio dele. Mas quando você tem as duas possibilidades, o portfólio ele é muito importante, né? Ele é muito importante. Eu falo e você sempre está, como o professor Nelson falou, agregando conhecimento. Conhecimento, ele nunca é demais, né? Na verdade, se eu for contar aqui em relação à minha experiência, pouca experiência, né? Na verdade, eu comecei, por exemplo, com instalações elétricas. Depois dali eu fui para segurança eletrônica, mexendo com câmera, cerca elétrica, motor de portão, essas coisas. Aí depois eu fui para a indústria, né? Fui começar a mexer com oxigênio hospitalar aqui na região, né? Maranhão, Tocantins, Pará e Brasília. E aí depois eu fui para manutenção predial e comecei até a mexer com refrigeração. Então, assim, você vai pegando um conhecimento um pouquinho em um lugar, um pouquinho em outro, assim como o professor Nelson falou, né? Dois anos ali num lugar, dois anos em outro lugar. E aí você vai montando um portfólio de conhecimento, né? Quando eu terminar a engenharia, eu quero já terminar também já com um portfólio e uma bagagem de trabalho e de conhecimento em algumas áreas para agregar no meu futuro trabalho como engenheiro eletricista.
Puxa, legal, hein? Então, gente, essa conversa tá ótima, mas agora nós temos que mudar um pouco o nosso foco, mudar a chave, né? É a hora que todos os entrevistados já sabem que vai acontecer, né? Que é a hora que a gente faz um pré-encerramento, né? Já estamos indo para o final do programa, esse seria o nosso último bloco, que eu gosto muito de trazer. Essa ideia foi do professor Osmar, por sinal, sensacional, né? De trazer essa ideia, de trazer quem são vocês, né? Uma música, um filme, né? Eu agrego um poema, um livro que mudou, sabe? Aquela coisa que quando você viu, assim, você falou assim, nossa, eu não tinha percebido isso, é isso mesmo. Vocês têm aí na mente? Atenção que eu vou sortear quem vai para a pergunta. Ó, o dedinho, ó. Quem vai para a pergunta? Um para um, vai para o Alisson. Eita, eu te enganei, né? Eu tinha falado antes que ia para o senhor Nelson, né? Não, vai para você, Alisson. Diz para nós um filme, um livro.
Eu sou um pouco ruim de nome, assim, de o título, né? Do filme, né? Essas coisas de música. Eu sempre não decoro muito, né? Mas tem aquele do Will Smith, né? Ele tentando muito ali conseguir fazer dar certo aquelas máquinas que ele vendia. Eu esqueci o nome do filme agora.
Eu sei qual filme é, me fugiu.
Eu não lembro o nome do filme, mas onde demonstra muita insistência, né?
O Everton falou em busca da felicidade, é isso, Wellington?
Isso, esse mesmo. Esse filme ele sempre me marcou muito, né?
Repete, Everton, que a gente não escutou.
A Procura, é?
Isso. A Procura da Felicidade.
A Procura...
Ótimo. Isso. Olha aí.
Né? Lindo filme. Vão acontecendo ali as dificuldades, né? Muitas dificuldades familiar, né? Sem dinheiro, né? Sem recurso, sem o QI, né? Quem indique, sem aquela amizade poderosa ali para dar um start, mas mesmo assim insistindo até conseguir chegar onde ele pretendia, com muito esforço, com muita luta, né? Esse filme sempre me tocou muito.
Nossa, bacana. E o professor Nelson, diz lá para nós.
Olha, um filme que me toca muito, e eu já assisti umas 10 vezes, e cada vez que assisto novamente, ainda assim você se emociona, é o Retrato da Vida do Claude Lelouch. É um filme sobre o pós-guerra, a época da guerra e já o início do pós-guerra, onde a gente tem uma percepção exata das dificuldades das pessoas que viveram aquele momento de Segunda Guerra Mundial, né? Então, até para que a gente possa sentir o que eles sentiram, para que nunca mais ninguém possa colaborar para que isso possa voltar a acontecer na humanidade. Então, se vocês assistirem... E o filme também mostra uma das músicas que eu mais gosto, que é o Bolero de Ravel, né? Acho linda a música do Bolero de Ravel, e o filme, quase todo ele, aparece, né? O Bolero de Ravel como tela de fundo, né? Como a trilha sonora do filme, muito bonito.
Você sabe que o Bolero de Ravel eu tive numa apresentação na orquestra de câmara, no Teatro Guaíra, e foi um dos momentos mais engraçados que eu já tive na minha vida, porque era aberto ao público e tal, e o Bolero de Ravel é uma música que dura 12 minutos, se eu não me engano, né? É. E quando chegou lá, e o povo acostumado, né? Hoje em dia nossas músicas têm o quê? 3 minutos e 40, estourando 4 minutos e 10, né? Aí quando chegou em 7 minutos, né? Que ele dá aquela parada, né? Que ele dá aquele... Então, ele fez o tão, o povo levantou e começou a aplaudir, daí o maestro continuou. Aí o povo sentou. Aí ele fez mais um pouco, quando deu lá seus 14, seus 10 minutos, ele fez de novo, né? O segundo momento, né, o terceiro momento, é o terceiro ato. Todo mundo levantou, aplaudiu, o maestro olhou para o lado e continuou de novo. Daí uma senhora no meu lado falou assim: mas ele não para de dar bis. E o Alisson, tem uma música aí que marcou?
Música, não muito. Eu acho que pelo fato de eu escutar muita música, né? Tocando assim, na igreja e tudo, mas eu não tenho aquela assim que marcou assim. É muita música, escutando o tempo todo, que eu não tenho muito, assim, aquela... É mais o filme mesmo.
Então quer dizer que você não quer cantar pra nós, então?
Não!
Você não vai cantar pra nós?
Não, cantar não, só tocar mesmo.
É, com esse sotaque, você não vai cantar uma música pra nós. É um absurdo isso. E professor Nelson, agora é sua vez, então, né? Professor Nelson,
eu já falei do Bolero de Ravel, mas tem o Lavigne Rose, por exemplo, com a Edith Piaf. Eu gosto muito de música francesa, acho a música francesa extremamente sonora, né? E gosto muito das músicas francesas, né? E principalmente Edith Piaf. Então, Lavigne Rose de Edith Piaf é uma das minhas preferidas.
Lavigne Rose é o meu despertador. É o meu despertador no celular, todo dia, 6h45 toca.
Uma das músicas mais gravadas até hoje por grandes artistas, né? Louis Armstrong e tantos outros aí que já gravaram, mas com Edith Piaf é imbatível.
E Nelson Galvão tem uma versão dessa música?
Não, não tem uma versão.
Não quer arriscar a versão Nelson Galvão da música?
Não tenho, não ganhei essas habilidades.
Não faz parte do portfólio.
Não faz parte do portfólio.
A minha família, você sabe que quando o pessoal faz aniversário, né, todo mundo se reúne e tal, eu sou a pessoa que fica filmando, porque eu desafino demais, né? Então eles me deixam filmando, tirando foto, né? A minha mãe fala que eu desafino até batendo palma. Então, eu nem me arrisco, nem no chuveiro.
O máximo que a gente vai é no parabéns para você, né, Alisson?
No máximo aí, né? Só
eu mesmo. Não, eu atrapalho, eu perco o ritmo. Bom, gente, Agradeço demais a presença de vocês. O programa foi uma delícia, super leve. Agradeço ao Everton que está ali, que fez toda essa tradução, fez um esforço ali que a gente vê, né? Professor Nelson, muito obrigado. É o nosso segundo programa, né, professor Nelson? Sempre uma excelente participação. O Alisson, fica aí mais um convite, né? Sempre as portas abertas, né? E assim, não só para o Alisson, acho que para todos, né? Nós temos um e-mail que é o Nas Ondas da Politécnica, tudo junto, sem acento, @uninter.com. Nesse e-mail, você que está nos assistindo, você pode mandar uma sugestão de programa, pode até se sugerir, né, no programa, acho bacana, né, se voluntariar, né, contando a sua história. A nossa equipe vai com certeza ler o seu e-mail, responder, isso é bem bacana, tá? Estamos tendo uma repercussão bem boa, né, os programas são cada vez melhores, a prova disso são essas duas pessoas extraordinárias que estão aqui e essa pessoa que está aqui do lado, desse lado, que é o Everton, né, um sorriso maravilhoso ali também. Gente, muito obrigado. Vocês têm agora um tempo para as mensagens, né, aquela hora do mandar um beijo para a mãe, para o pai, para todo mundo, né, beijinho baixinho e aí vai, né. Sr. Nelson, só para lhe avisar, tá, eu nasci antes da sua formatura, tá? Eu nasci em 74, eu sou ano modelo 74.
Então você nasceu no ano que eu estava ingressando na universidade, passei em vestibular em 73, ingressei em 74.
Olha só, então aí, ó, o Alisson fica quietinho, por favor, não fala nada. Gente, agora os microfones são de vocês, professor Nelson. Sua vez aí, dar uma despedida do pessoal.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar novamente aí com vocês e a gente poder falar um pouquinho de nós, né, como pessoa e como profissionais. Essa é uma oportunidade que me gratifica muito, né, porque a gente no dia a dia de trabalho, às vezes passa a conviver com tantas pessoas e não se apresenta e o outro também não se apresenta para você. Então, o programa Nas Ondas do Rádio tem dado essa oportunidade da gente conhecer pessoas, se apresentar, mas principalmente conhecer pessoas também que convivem conosco no trabalho do dia a dia aí, os nossos alunos, né, que nem o Alisson, que está lá longe, em Imperatriz do Maranhão, e a gente teve a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho hoje.
Legal. Alisson, agora é a sua vez.
Bom, queria, né, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse programa, muito bom esse programa aqui, e dizer assim, né, em relação ao curso de engenharia elétrica, assim como o meu irmão, que já formou na Uninter aqui em Imperatriz, engenheiro eletricista, né, formou agora em 2020, ele é um exemplo, né, também para mim, porque ele fez na UFMA de São Luís, né, uns 2 anos. Aí, quando ele veio para a Imperatriz, que ele estava meio triste para lá, mas aí ele veio para a Imperatriz, ele viu o portal da Uninter, ele falou, não, vou começar meu curso do zero de novo. Né? Aí começou tudo do zero de novo e já formou agora em 2020. Né?
Parabéns para ele.
Eu tentando fazer também no IFMA aqui, mas aí quem trabalha é meio complicado. E aí ele falando, Alisson, para a Uninter, eu vim para a Uninter.
Ah, que legal, aí, que legal.
Tô gostando demais, né? Mandar um abraço também pro pessoal do Polo, da Uninter aqui de Imperatriz, né? Para minha mãe, para meu pai, né?
Você é casado, Alisson? Você falou que você é casado?
Sou casado, sim.
Manda também, cadê o...
Para a esposa também, um abraço, um beijo.
Olha isso, senão você está morto, meu querido, vai por mim. Gente, muito obrigado para todos. E para encerrar, eu gostaria muito de fazer um ensaio sem ensaio com vocês. É uma execução sem ensaio. Queria que vocês fizessem na Ondinhas da Politécnica aí. É isso aí, gente. É isso aí. Gente, muito obrigado. Esse programa foi maravilhoso. Esperamos toda essa nossa audiência querida no próximo programa. Tchau para vocês.
Nas Ondas da Politécnica.